Jornal da SDS. Entrevistas.
Muito bem, 8h17, estamos de volta para falar de coisas positivas, né? Chega de sexta-feira hoje, né, gente?
Sim, sexta-feira.
Sexta-feira e chuvosa, hein?
Chuvosa,
hein? Chuvendo, cai água, hein?
E como chove, hein?
Chegou, viu, Érica?
Chegou.
Chegou pra valer, hein?
Estou com S de chuva.
Chuva. Tô até pensando no meu final de semana, viu? Pipoquinha em casa, um filminho,
exatamente.
Né? Aproveitar.
Coisa melhor.
Coisa melhor. Mas vamos torcer para que amanhã faça sol, principalmente na cidade de Dourado, porque lá amanhã, gente, vai acontecer a primeira caminhada pela conscientização do autismo. Aliás, meio que celebrando, homenageando também. E no dia 2 de abril tivemos o Dia Mundial do Autismo, uma causa tão importante, né? Quanto falta a inclusão dessas pessoas, elas podem se ter uma vida normal. É, quem vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Além do evento, e também explicar um pouquinho o que vem a ser o autismo, né? O que vem a ser essa doença, de certa forma, né? Presente em nossa sociedade, é a Isabela Pavão Braga, ela que é psicóloga e uma das organizadoras desta caminhada. Isabela, muito bom dia, prazer falar contigo e obrigado por ter aceito também nosso convite por uma causa tão importante que é sobre a questão do autismo. Muito bom dia.
Bom dia, André. Bom dia a todos os ouvintes. Eu que agradeço o espaço de a gente poder estar conversando um pouquinho sobre esse tema tão importante, né?
Para que as pessoas entendam um pouquinho, Isabela, o que vem ser o autismo, né? E quais são as limitações dessas pessoas, mas que mesmo com as limitações, elas podem se ter uma vida normal, né?
Isso. O autismo, então, né, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, ele não é uma doença que precisa de cura, ele é um transtorno. O que significa isso? Ele é uma alteração no desenvolvimento. Então, as pessoas com autismo, elas têm um comprometimento no desenvolvimento. Principalmente em algumas áreas, que seriam, né, a área da interação social, com essa interação com as pessoas, com o meio, com o ambiente, na comunicação. Então, tem esses déficits na comunicação, na linguagem. E possuem um interesse restrito, né? Então, eles gostam sempre das mesmas coisas, da mesma rotina, ou tem hiperfoco em alguns assuntos. E não é só gostar, né? Mas eles têm, se tiver essa quebra desse padrão, eles desorganizam. Então, eles podem até mesmo ter crise, né? Então, eles precisam dessa rotina, desse padrão. Além disso, eles têm também hiper ou hipocreatividade sensorial. O que significa isso, né? Então, tem algumas pessoas que são mais sensíveis aos estímulos sensoriais. Então, por exemplo, o estímulo sonoro, que para a gente é imperceptível, para eles é um incômodo. A luminosidade. Então, eles podem ter essa sensibilidade. Outros já não. Outros já têm essa necessidade, essa busca sensorial. Então, crianças que gostam muito dos brinquedos sonoros, brinquedos luminosos, do tato, eles buscam esse estímulo sensorial. Tem algumas características aí, né? Do transtorno em si. Mas, claro, cada autista, ele vai ser único. Então, Cada um vai ter a sua característica particular.
Existem níveis de autismo, Isabela?
Isso, existem sim. Então, antigamente, falava-se, né, em autismo leve, moderado e severo. Hoje não usa mais essa nomenclatura, né?
Certo.
E nós utilizamos os níveis de apoio. Então, tem o nível de apoio 3, que seria aquela pessoa que precisa de muito apoio, né? Para ela se desenvolver, fazer as suas atividades, tudo ela vai precisar depender de alguém para auxiliá-la. Então, é o nível 3. O nível 2 é a pessoa que consegue já fazer algumas coisas, mas outras não. Outras ele precisa ainda desse suporte. E o nível 1 é o que precisa de menos apoio, né? Mas ainda tem suas dificuldades, mas é um apoio mais leve, né? Não precisa tanto.
A gente percebe, na minha época, por exemplo, na época de escola, né, faz pouco tempo, o Alberto também, a gente não se ouvia falar tanto da questão de casos de autismo, né? E o que a gente percebe hoje são muitos casos, mas ainda eu percebo que falta o tato também, a sensibilidade por parte de muitos pais, muitas famílias e principalmente muitos profissionais da educação, né, de identificar se aquela criança tem autismo ou não tem autismo, já fazer o encaminhamento, né, já fazer o acompanhamento. Na sua percepção, enquanto psicóloga, e faz atendimentos de famílias, de pessoas que têm autismo, falta esse tato ainda? Falta essa preparação por parte da sociedade para lidar com esse transtorno, Isabela?
Olha, a gente vem avançando, né? Antes, nós não tínhamos conhecimento nenhum, né? Hoje, os diagnósticos aumentaram porque temos conhecimento mesmo, né? Mas ainda temos um grande caminho pela frente, né? Mas eu vejo que já avançamos um pouco, sim. Aqui no município, a gente tem bastante esse apoio, esse contato, porque é uma cidade menor, né?
Uhum.
Então, esse contato com as escolas, né? Então, a gente faz as visitas escolares, passa orientações, tudo. Se eles tiverem alguma dúvida, nós, os profissionais, também estamos disponíveis, né? Mas falta ainda, assim, entendimento, né? Entender como o transtorno se apresenta, né? Como que é o autismo se apresenta, como lidar com isso.
Uhum.
Falta ainda um pouco de preparação da sociedade em inseridos, né? Em incluí-los, porque eles também fazem parte.
Uma curiosidade para a gente poder partir já para o nosso evento, né? Que vai acontecer amanhã. Você trouxe as características, né? Das pessoas que elas podem apresentar, e aí sim pode ser um sinal de que ela tenha autismo, né? Identificado esses sinais, são feitos exames, né, normais, que a gente tem como se fosse outro transtorno? Como que é feito esse acompanhamento? Até fica a orientação, né, por parte das famílias, né, desses comportamentos dessas pessoas em casa, se apresenta alguma característica desse transtorno? Principalmente também dos profissionais da educação, né? Em sala de aula, se nota alguma diferença em algum estudante, é importante que já faça esse acompanhamento, né? E a partir disso são feitos exames?
Perfeito. Então, sempre que observar algum sinal ou algum atraso no desenvolvimento da sua criança, procure um profissional da saúde.
Uhum.
Então, procure um psicólogo, um terapeuta ocupacional, um fonoaudiólogo, que ele vai poder ajudar você a guiar esse caminho. Então, são feitos, na verdade, não tem. São feitos avaliações multiprofissionais.
Entendi.
Então, todos esses profissionais vão fazer a avaliação da criança para verificar, né, esses déficits,
uhum,
e aí encaminhar geralmente para um neuro ou um psiquiatra da infância e adolescência. E aí ele sim que vai fechar o diagnóstico. E dizer, não, realmente esse indivíduo possui transtorno do espectro autista.
Esse transtorno, ele é apresentado, né, já logo nas fases iniciais da vida de uma criança, por exemplo, ele vai evoluindo e aí os sinais apresentam com o passar dos anos?
Geralmente a presença dos sintomas é em idade precoce.
Precoce mesmo, né?
Isso, por isso que essa procura do profissional, quanto mais cedo, melhor.
Uhum.
Porque aí dá para trabalhar na intervenção precoce.
Entendi.
Né? Então, até os 7 anos de vida, na criança, é onde a gente precisa ali trabalhar.
Entendi.
Poder ajudá-la na intervenção precoce.
Entendi. E aí, nesse caso, e até te fazer uma pergunta, nesse caso, por exemplo, identificado, aí é já fazer o acompanhamento e aí já faz todo o tratamento. Eu ia até te perguntar uma questão também, você que faz atendimentos de famílias, enfim. Hoje ainda existe a não aceitação por parte dessas famílias, né? Não, meu filho não tem autismo. Você já lidou com casos dessa forma?
Então, sendo ou não o diagnóstico, você percebe, eu sempre gosto de falar isso, que a criança está tendo alguma dificuldade, é importante buscar uma intervenção,
uhum,
né? Para quê? Para auxiliá-la. Né? Ela tem a dificuldade, a gente está ali para ajudá-la a superar essa dificuldade. Em relação à não aceitação, ainda existe, porque é um processo difícil, né? Você está com a criança, você perceber que ela tem as dificuldades, e aí passar por esse momento, né, de aceitação, de luto. É um processo difícil, por isso os profissionais estão aqui para ajudar a família também.
Sim.
A passar por esse processo, que não é simples.
Não.
É muita informação em pouco tempo. Então, tudo que é o transtorno, tudo que é aquela criança, a mudança de vida. Então, são muitas coisas.
Isabela, bom dia, eu, Alberto, quem fala. Quando um pai desconfia de que há alguma alteração no comportamento do seu filho, antes de ser detectada ou não a existência do autismo nessa criança, que providência ele pode tomar, de como é que ele pode buscar uma informação correta, precisa, de que realmente o seu filho é portador do autismo?
Bom dia, Alberto.
Bom dia.
Então, como eu venho dizendo, então, percebeu alguma dificuldade, algum atraso, procurar um profissional da saúde, né, que ele vai poder orientá-lo. Então, por exemplo, um psicólogo, um terapeuta ocupacional, um fonoaudiólogo. Então, ele vai fazer esse acompanhamento da criança, né, para verificar sobre esses vértices, sobre essas dificuldades, poder trabalhar essas dificuldades e encaminhá-lo também para um médico especialista que vai fechar o diagnóstico ou não.
Falando do nosso...
Ficando claro.
Não,
foi,
sim.
Foi claro.
E acho que a inclusão começa na família, a partir da família, né? E saber que essas pessoas podem ter uma vida normal, né? E falando de inclusão, né, a gente até conversando ontem com você, né, dia 2 de abril foi o Dia Mundial do Autismo, e celebrando essa data e também para que possa passar uma mensagem, né, tem até um slogan muito bacana que eu achei aqui, né, no cartaz de vocês, juntos por uma sociedade mais inclusiva, e é isso, né, um trabalho realmente em conjunto, sociedade, agentes, família. E amanhã vai acontecer uma ação, vai acontecer um evento aí na cidade de Dourado, né, Isabela?
Isso, exatamente. Então, venho convidar todos, né, em comemoração dia 2 de abril, que foi o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Nós tivemos essa iniciativa de realizar a primeira caminhada, né, para essa conscientização. Então, para trazer essa oportunidade, né, de conscientizar, trazer informação para a população sobre o tema.
Sim.
E também uma oportunidade de dar voz, né, visibilidade para essas pessoas, para essas famílias. E tanto precisam, né, desse apoio, dessa inclusão, dessas oportunidades mesmo.
E amanhã, só para as pessoas se situarem, ela vai ser onde, né, qual que vai ser o percurso? E vai, é um momento de festa, realmente. Então podem participar todas as pessoas, todas as famílias, né?
Isso, todos estão convidados, todos mesmo. Não precisa ser alguém que tem alguém na família, isso. Não, todo mundo, né, que busca... essa inclusão, essa empatia com o outro, né? Todos estão convidados. Então, o evento vai começar, o início da caminhada vai ser às 8h30 da manhã.
Certo.
Ali na Praça do Pirec.
Conhecida em Dourado, né? Todo mundo conhece.
Todos já conhecem, né? E com início às 8h30.
8h30. Aí vai fazer a caminhada e depois também na chegada vai ter pipoca, algodão doce, enfim, para poder fechar com chave de ouro com uma festa, né?
Isso, o percurso é breve, né?
É curto,
ali,
né?
Ali no centro da cidade, a gente distribui alguns panfletos informativos. E aí depois na volta a gente vai ter a comemoração, então,
sim,
né? Com pipoca, algodão doce, para todos os presentes.
É para selar realmente, né, essa causa, né, poder marcar realmente que juntos, né, a gente consegue uma sociedade mais inclusiva, né? Então quem tiver oportunidade, tiver amanhã tranquilo, quer fazer uma caminhada, sair do sedentarismo, já até aproveita para isso, né? Marca presença lá na Praça do Cirec, então, às 8h30 da manhã, início da caminhada, e depois ali poder também é o networking que a gente fala, né, o contato com outras pessoas, né? Discutir também sobre essa causa, sobre esse assunto. Né? E aí depois fechando ali com pipoca, algodão doce. Então leve sua família, leve seus amigos para essa primeira caminhada pela conscientização do autismo lá na cidade de Dourado. Isabela, obrigado, viu, pela participação, pelos detalhes também, explicando para a gente, né, sobre essa causa, sobre esse transtorno, até me corrigindo aqui, né? Não é doença, é transtorno. Mas só lembrando, as pessoas podem sim ter uma vida normal, mesmo com autismo. Eu tenho família, tem uma vida normal, tem o acompanhamento de especialistas, mas tem uma vida normal, pode ter uma vida sociável, pode trabalhar, pode estudar. É isso que é o mais importante para todos nós.
Exatamente. Imagina, André, eu que agradeço imensamente a disponibilidade de vocês e esse espaço.
Imagina.
Conversando sobre o tema. Muito obrigada.
Fica o convite aqui, quando tiver mais assuntos sobre isso, né, sobre outros também na área de psicologia, canais abertos para que vocês possam utilizar. Obrigado, viu? Ótimo evento para vocês amanhã também.
Bom dia.
Bom dia.
Obrigada.
Imagina.
Acesse a nossa página facebook.com/sdsfm93.3 ou youtube.com/radiosds93.3fm e confira o Jornal da SDS em áudio e imagens.